A fechar esta bonita tarde de quinta-feira, 17 de maio, o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho assinam o Falar Claro, emissão, claro, de hoje até perto das 8 horas. Bom fim de tarde a ambos. Começamos por si, Manuel Rocha Carneiro.
Pois, muito boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, aqui a esta equipa. Esta equipa que vence, não se mexe e tal. Agora temos de ser todos um bocado futebolísticos. Como é óbvio, eu podia falar de imensos assuntos importantes que ocorreram no mundo, o perigo de guerras nucleares, de desentendimentos entre grandes potências, mas de facto a agenda mediática foi absorvida totalmente.
Não, né? E além do mais, isso está tudo resolvido.
Exato, está tudo resolvido. Guerras, o Médio Oriente, a Coreia, o Irão, tudo, está tudo bem. E, de facto, o Sporting é que é o grande tema. Mas eu não vou introduzir esse tema porque é sabido que eu não sou grande especialista de futebol, não é? E, portanto, esse de certeza que vai ser um tema que o Pinho vai abordar e, portanto, eu gostava de começar por outro lado. Aqui há tempos li um artigo muito interessante, andava daquelas buscas, porque há sempre, todos os anos há estas efemérides, os 70 anos disto, os 60 anos daquilo, e eu estava a ler qualquer coisa sobre os campos de concentração nazis, e de facto é difícil ficarmos espantados quando aparece qualquer coisa que nós não sabíamos, porque há tantos anos que temos documentários sobre os nazis, a forma como o país estava organizado, os suplícios a que as pessoas foram submetidas, e de repente, eis que me aparece o nome de uma canção, que era a canção de Buchenwald, do campo de concentração de Buchenwald, que era Buchenwaldlied. E então o que é que era isto do Buchenwaldlied? O comandante do campo decidiu que todos os campos tinham a sua canção, e então o dele também devia ter uma canção. Ou seja, em fila para ir para o forno crematório, mas saber cantar o hino do nosso campo, não é? E então coagiu vários prisioneiros, porque obviamente nestes campos de concentração havia de tudo, até a nata da nata da intelectualidade e da música e tudo mais, encontrou dois prisioneiros que, como é óbvio, tiveram que escrever uma canção para o seu Buchenwaldlied. E então, como o conjunto dos prisioneiros não cantava com rigor correto e com bom espírito esta marcha, ele obrigava-os a marchar debaixo de neve, em temperaturas negativas, até que a canção saísse perfeitamente. Ou seja, estavam ali para ser cremados e fuzilados e mortos e experimentados, mas tinham que cantar e mostrar-se contentes. Ora, isto leva-me a uma outra questão, que é, há esta ideia de que as pessoas têm que se submeter a tudo. O mais forte manda, o mais fraco obedece. E tivemos também, nestas últimas semanas, não é? Não podia haver um Falar Claro com mais assunto. Tivemos uma série de situações no Médio Oriente, portanto, na Palestina, que agora já vimos que a Google supostamente está-se a preparar para apagar do mapa, passar a haver só Israel, não haver uma coisa chamada Palestina, mas enfim, circula por aí essa ideia. E vimos então jovens, não é? Porque se gente de 20 e 30 anos que anda à pancada às portas de uma discoteca são jovens, têm excessos de juventude, crianças de 10, 12, 15 anos que estão a atirar umas pedras e a queimar uns pneus a mais de 50, 100 metros de forças armadas de outro país, ou do mesmo país, porque essa é que é a realidade, deviam poder fazê-lo sem ser assassinadas a sangue frio por soldados. Soldados que são pessoas que deviam ser treinadas para combater outros soldados e não para assassinar civis. E nós temos no Médio Oriente eu cresci, ao fim e ao cabo, com esta história, não é? Do Médio Oriente, que era a história. Tínhamos uma organização de libertação da Palestina, tivemos o Yasser Arafat, que deu identidade a tudo aquilo, criou-lhe visibilidade. criou algumas janelas de esperança e outras não tanto, mas fez o que pôde, como é óbvio. Mas durante uns anos a Organização de Libertação da Palestina era só associada a terrorismo, não é? Havia uns braços armados daquela organização que não tinha capacidade para mudar a realidade no terreno dos seus concidadãos e que, portanto, levava a cabo atos terroristas pelo mundo fora e tudo mais, desvios de aviões, etc. Mas, independentemente disso, por mais que se cataloguem as pessoas com um carimbo na testa e se diga estes são apoiantes do Hamas, é preciso saber que o Hamas é a única estrutura que Gaza tem e, de resto, Gaza é um local onde se amontoam milhões de pessoas, sem água, sem comida, sem praticamente, não é? Sem infraestruturas, abandonadas à sua sorte. E ainda por cima, num cenário pós-apocalíptico, não é? Estão sujeitas, isto parece quase um filme daqueles de ficção americanas, não é? Tipo Mad Max. Isto é uma espécie de Mad Max no Médio Oriente, em que há pessoas que vivem desprovidas de toda e qualquer defesa, e depois há uns que acham piada a dar-lhes uns tiros e a matá-los e tal, e a ver como é que aquilo acontece, e se o míssil acerta no sítio certo. E eu acho que isto a palavra certa é nojento, é uma coisa nojenta, é uma coisa execrável, é horripilante como é que isto pode acontecer nos dias de hoje. E como é que isto tudo pode ser apoiado, e portanto, a razão para nós nos preocuparmos, por certas pessoas. Porque é verdade que o Estado de Israel, que tem como origem da sua fundação um acordo, não é, a seguir à Segunda Guerra, em que foi dado aquilo que não pertencia, não é? Porque nós podemos sempre dar de bom grado aquilo que não é nosso, não é? E, portanto, as potências coloniais decidiram criar ali um Estado, que era um Estado pequeno, uma coisa simbólica. Desapossou as pessoas que lá viviam há mais de 1000 anos. Esta é que é a realidade. Que a expulsão dos judeus do dito Israel é uma coisa que começa no tempo do Império Romano. Quer dizer, portanto, os judeus... E mais, a coisa mais curiosa desta evolução da história é que os judeus que viviam naquela região, até começarem todas estas questões de guerras dos anos 60, 50, etc., provavelmente eram melhor tratados em Damasco do que eram tratados na Polónia. Não é? Não se ouve falar dos pogroms, por exemplo, de Damasco, ou dos guetos de Damasco e dos assassinatos arbitrários das pessoas. E, portanto, havia uma situação e, portanto, o petróleo, não é, que envenena quase tudo, faz estas coisas. Agora, eu gostava só aqui de dizer que se aqueles jovens de 30 e 40 anos que andam aos papos às saídas das discotecas, e que possivelmente também levam com uma bastonada da polícia de choque. E que depois se diz, coitado, um jovem de 40 anos foi agredido à bastonada pela polícia de choque. Eu não admito que as pessoas falem destes jovens de 13, 14 anos que são assassinados como sendo terroristas do Hamas. Porque acho que isso é uma perversão da palavra. É usar as palavras para dizer as maiores das mentiras, que é retirar a humanidade às pessoas. Pomos-lhe o carimbo, dizemos que é Hamas, pronto, pode-se matar. E, aliás, tivemos ainda ontem uma notícia extraordinariamente preocupante, em que temos também o grande líder do mundo livre, não é? Essa figura que, se não fosse tragédia, não é? Até dava para rir, mas não dá, porque é uma grande tragédia, dizer que os imigrantes ilegais não são pessoas, são animais. E, sei lá, alguém que assiste a uma cena qualquer e diz aquele tipo, pá, é um animal e tal. Até se pode compreender que, dada a circunstância, a gente olha e diz, aquele homem não se porta como um homem, o tipo é um animal. Pode-se perceber, não se pode perceber, é que alguém se vir e fale de uma população de milhares, de milhões de pessoas, que se deslocam, às vezes, sem a legalidade formal toda, mas em busca de uma vida melhor, do seu trabalho, de criar as suas famílias, e haja um, mas eu não vou dizer o quê, que lhe chame animais. Animais porquê? Porque eles são postos fora e voltam outra vez por causa da brandura das leis. Foi o que disse o presidente americano. Nós já estamos a ver qual é o passo seguinte. O passo seguinte é que tem que se fazer ali uns grupos de malta e tal, quando eles vêm a repetir, à distância, a 200 metros, tal, com a mira, tipo a israelita, não é? Com a mira telescópica, vê-se, olha, acerta no da esquerda porque esse é animal, o outro ainda vem só para a primeira vez e tal, ou esse é do Hamas e o outro não, é só um miúdo que anda com um peão, ou anda com uma funda a tirar fiscos, a tirar pedras. Eu acho que isto, de facto, nos deprime profundamente que ao fim destes anos todos nós estejamos nisto, e principalmente que a comunicação social, aquela formal, não é? Eu não estou a falar daquilo que se chamam as redes sociais, porque as redes sociais encontram-se lá exemplos de coisas que nós nem aqui poderíamos repetir, de coisas absolutamente abjetas que as pessoas dizem e de posturas absolutamente vergonhosas que as pessoas têm por trás de pseudónimos, não é? De nomes falsos e tal. As coisas que dizem são pessoas concretas. É uma coisa aflitiva. Mas, portanto, que haja países a tornar isto, esta coisa do assassinar pessoas a sangue frio, ser legítimo, porque se diz que são do Hamas, então podemos assassinar à vontade, eu continuo a achar que é uma indecência e que não há justificação nenhuma para isso. Porque aquelas pessoas, como nós vimos nos documentários, estavam a aproximar-se de uma vedação. Para já não se estavam a aproximar de uma fronteira, porque as fronteiras são coisas que existem entre países. Eles estavam-se a aproximar daquela porta figurada, não é? Que também Auschwitz tinha, não é? O Arbeitsmarkt frei, não é? Eles estavam-se a aproximar da rede do campo de concentração em questão, porque a faixa de Gaza mais não é que um campo de concentração, cercado por todos os lados, pelos israelitas, que não deixam entrar nem sair pessoas, que fazem viver lá dentro uma realidade paralela que não é do século XX. Eu acho isto absolutamente, acho eu, e tenho a certeza que a maior parte das pessoas, desde que sejam pessoas sejam pessoas, enfim, com uma formação básica ética, também vão achar vergonhoso. Isto foi absolutamente terrível. Portanto, eu nem sei. Este é um assunto que eu nem sei o que dizer. Dou só uma opinião, pronto. Não há muito. Porque não sei como é que daqui se avança, porque vimos já os Estados Unidos a mudar a embaixada e já temos dois ou três países desses tipo fantoches, não é? Que precisam da nota a ir até lá. Sim. Felizmente, a União Europeia, a generalidade dos países da União Europeia e Portugal também, tiveram uma posição de dizer que não estão de acordo, o que eu acho de elementar decência, não é? Elementar decência. Porque Jerusalém, ainda por cima, é este paradoxo que eu não consigo compreender, nunca ninguém me explicou. Quer dizer, é uma cidade que é sagrada. Sagrada para três religiões que têm um só Deus. Um só. Um só. Portanto, se é um só, em última análise, com nomes diferentes, será o mesmo, digo eu. Não é? Quer dizer, e como é que não é possível encontrar uma forma de entendimento? Não é? Ir lá rezar aos sítios com calma e deixar lá aquilo para outro lado. Fazer as capitais no outro lado, fazer os prédios dos negócios no outro lado. Pronto, está bem, os judeus têm lá o muro das lamentações. É a única coisa que sobra do Templo de Salomão. Tudo bem. Então, mas e os muçulmanos? Que tem lá exatamente a mesquita para onde Maomé voou na suposta, não é? Na suposta noite. Quer dizer, são coisas importantes para as pessoas. E nós, não é? Os católicos, os cristãos, está lá o local onde foi crucificado, onde foi enterrado. Para aí. Enfim, há lá montes de coisas, não é? Significativas para a nossa religião. E, portanto, não vejo como é que não pode haver entendimento. Quer dizer, há qualquer coisa que não bate certo no mundo de hoje. Não sei.
Este é um, António Pinho. Muito boa tarde. É óbvio que este é um tema delicadíssimo e os últimos acontecimentos, de facto, são acontecimentos trágicos e que devem ser analisados e devem ter uma solução, nós sabemos que não é fácil de encontrar, mas é uma situação que tem, enfim, podemos dizer que tem centenas, milhares de anos até, se formos às suas origens, e que desde o Estado de Israel, assim, nós temos que, pronto, é um assunto que obviamente a todos preocupa. Há momentos e há fases de facto de maior violência, como esta que se viveu agora nestes dias. No entanto, nós estamos a falar de uma realidade muito própria, não é? Quer dizer, os Estados vizinhos de Israel, por exemplo, uma das condições que é colocada por, não havia agora um dia destes, creio que do Irão, que uma das críticas que fazia ao outro Estado, que agora não me recordo, um Estado vizinho, era que esse Estado não era de confiança porque reconhecia Israel. Portanto, quer dizer, esta questão das ameaças, portanto, é política perfeitamente assumida, por exemplo, pelo Irão e por outros Estados, de eliminar Israel. Portanto, não é sequer uma questão de retórica. Portanto, há essa, faz parte dos fundamentos do Estado do Irão, por exemplo, que Israel não tem o direito de existir. Isso é uma daquelas coisas, quer dizer, estamos a falar de um clima de tensão, que eu acho que ver aqui um lado, é óbvio que é mais fácil ficar do lado das vítimas, que os meios são desproporcionais, é verdade, mas há de facto um clima de grande tensão que não é culpa apenas de um dos lados, obviamente. É porque nós sabemos que ao longo da história vai havendo evolução e pronto, aqueles que numas alturas eram terroristas depois passaram a ser os homens da paz e vice-versa às vezes, mas há uma história de violência que não nasceu agora. Há ataques a Israel, há atentados suicidas, e depois temos que ver que esta coisa dos bons e dos maus é algo que, por exemplo, a forma como são tratados, quando nós olhamos nos povos à volta, o Estado de Israel tem instituições democráticas, preocupa-se com o desenvolvimento e com o bem-estar do seu povo, algo que, por exemplo, não é propriamente uma não falo da Palestina. Dentro da própria Palestina, as divisões entre os palestinianos são, de facto, muitas vezes tão graves quase como a dos palestinianos em relação aos israelitas. A questão do Hamas, a questão de quem é que manda na Palestina, se é de dentro para fora, se é de fora para dentro. Enfim, acho que há uma, parece-me uma situação demasiado complexa para que haja uns bons e uns maus.
Não é? Quer dizer que a culpa dos mortos é do Hamas, eu acho que vai. É um esticar um bocado da corda lógica.
A culpa dos mortos em Israel, não sei de quem é que será, não é?
Mas repare, quem é que antenou? Quem faz na guerra dos seis dias?
Há atentados em Israel, não é? Há crianças que são mortas.
Como nunca vai deixar de haver, enquanto tivermos um país que é 50 vezes maior do que foi acordado pelos tratados e com as Nações Unidas e tudo mais na sua fundação, e ao expandir-se, produziu milhões de refugiados. Ora, normalmente, quando há refugiados num conflito, quando o conflito para, os refugiados podem voltar à sua terra. Na realidade, o que tivemos não foi um conflito, foi um ato de expropriação e de roubo, porque os refugiados nunca puderam voltar às suas terras, às suas oliveiras, aos seus poços, à casa dos avós, etc. Quer dizer, a paz encontrou-se com a Jordânia, com a Síria, uma paz, eu sei, tensa, mas aconteceu, a paz com o Egito, tudo bem. Só não houve paz com aqueles que deviam ser cidadãos do país, que eram os palestinianos, aqueles que lá viviam antes, aqueles que já lá estavam. Há 10, 15, 20 gerações, porque a questão é que nós não estamos a falar de alguém que estava ali há 15 dias, não. Quem estava ali há milhares de anos eram, há milhares de anos, em continuidade, digamos assim, eram os palestinianos, não eram os judeus, não é? Portanto, e as pessoas foram expoliadas, foram obrigadas a viver em condições subhumanas, em campos de concentração, e como todos nós sabemos, não há campo de concentração que faça as pessoas ficarem bem dispostas, não é? Mas, e, portanto, é a situação que nós temos. Israel não é um país democrático, é um país dentro das suas fronteiras, portanto, do seu limite territorial, tem cidadãos de primeira e depois tem cidadãos de segunda.
Nós habituamos a olhar para habituamos a olhar para os muçulmanos relativizando comportamentos que não aceitávamos cá, por exemplo.
Mas também não aceitávamos
cá. Nós não aceitávamos cá que as pessoas fossem, por exemplo, condenadas à morte em praça pública e arrastadas pelo chão, como fazem os palestinianos aos alegados colaboracionistas.
Essa é outra questão. O Pinho viu as fotografias agora, que aquilo é mostrado poucas vezes. Poucas vezes se vê, efetivamente, a dimensão das muralhas, das torres, dos postos de vigia.
É um Estado em guerra, digamos assim?
Não, é um Estado em guerra com aquilo que deviam ser também os seus cidadãos. Quer dizer, se quer ter aquele território A melhor maneira de atrair as pessoas para um estado de paz não é tratá-las desta maneira, roubar-lhes a água, não os deixar beber água, as pessoas terem água uma vez por semana num sítio daqueles, quer dizer, imagina agora aqui, quer dizer, que os indivíduos de Aveiro vinham conquistar a Gafanha. Pum, na Gafanha só se bebia água uma vez por semana. É um bocado exagerado.
É mais complicado que isso.
É muito mais complicado que isto, mas isto são aquelas causas próximas de provocar revolta em quem não vai ter a perspectiva histórica. Miúdos de 14, 15 anos vão lá estar a pensar na história.
Claro que sim.
Quer dizer, estou a pensar na história.
Mas também, claro.
A parte dos que sabiam da história já estão mortos, são assassinados.
Mas o temos um Estado que é rodeado por Estados inimigos, não é? Que não lhe reconhecem o direito à existência, não é? Quer dizer, agora, se vamos, que estão constantemente a sofrer ameaças de morte, quer dizer, se uma coisa é nós aqui ao longe falarmos dos mísseis no Irão, por exemplo, o programa nuclear, etc. Outra coisa é tê-los à porta, não é?
Claro.
Quer dizer,
sim, mas aí também é uma
portanto,
duplicidade de valores.
Um país que está constantemente sob ameaça, não é?
Claro. Não,
tem o direito de se defender.
Eu
isso não significa que possa agredir ou que possa ir para além disso.
Mas
agora, por exemplo, a questão, quando se fala da questão dos túneis que permitem a entrada de material militar, nós sabemos, por exemplo, que há muito a utilização de escudos humanos, por exemplo, e que são situações que, por exemplo, seriam impensáveis se Israel as fizesse.
Só temos a informação.
Quantos
de
Israel?
Túneis não há de haver de Israel para mandar agentes secretos de forma dissimulada para o meio das linhas dos outros? Isso ali não se esqueça que Israel é o especialista do assassinato político. Quantos e quantos líderes e gente importante da Organização da Libertação da Palestina foi assassinado com caixas de chocolates, com injeções.
É preferível assassinar os líderes do que assassinar o povo, não é?
É preferível não assassinar.
Do que assassinar os atletas olímpicos.
Não,
do que desviar aviões com inocentes.
Mas
não é?
É que nós não podemos passar a vida, nenhum país deve passar a vida a invocar uma razão humanitária que lhe dá simpatia das
pessoas.
Não podemos é estar a invocar a simpatia das pessoas por causa de um evento histórico para depois sermos como aqueles que recriminamos. Quer dizer, eu comecei com esta história do Buchenwald-Lied por uma razão. É que, de facto, quem ouvir o Sr. Netanyahu quer que os do campo de concentração cantem. Aqueles que ele quer a mesma coisa que o alemãozinho queria. Quer que eles marchem e cantem e digam que bem que se está aqui, que simpáticos que somos todos. O que ele quer é que eles cantem, quer que percam a vontade de protestar. E eu, nisso digo-lhe, acho muito bem, os palestinianos não têm nada que parar de protestar. A terra é deles também. As oliveiras foram os bisavós que as plantaram. Não é decente. Basta quem se der ao trabalho, como eu me dei no outro dia, de pegar no Google Earth e ir-se aproximando de Israel e ver as linhas onde estão os palestinianos, coitados. Saber que os poços todos estão bloqueados e só os israelitas é que os podem usar praticamente. Para os outros é água que chega só para beber. E depois de vir que há zonas de irrigação intensiva em Israel, nós temos todos a ideia, Israel aquilo é um deserto e tal, areia e tal. Irrigação intensiva.
Não temos. Aliás, Israel é um país que usou os seus recursos para criar melhores condições de vida para a sua população.
Usou os recursos dos outros, não eram deles.
Os recursos materiais que tem, o dinheiro que tem. Enquanto que nós temos estados riquíssimos, dos mais ricos do mundo, vizinhos de Israel, em que as pessoas vivem na miséria. E em Israel isso não se passa. Portanto, eu não estou a falar agora da questão palestiniana.
Tem estados mágicos do mundo em matérias-primas.
Não, matérias-primas e dinheiro. Com templos de ouro, com estádios de ouro, com pistas de Fórmula 1 de ouro, tudo de ouro, não é? E que tratam todos os outros povos como escravos.
Claro.
Portanto, vive-se muito melhor.
Mas isso não justifica o que eles fazem.
Ok, mas é assim.
Ah, bom, não posso sair daqui.
Podemos dizer só uma coisa e não dizer mais nada, não é?
Não, mas podemos
dizer
tudo.
Outras coisas, não é? Portanto, há povos ali à volta, não é? Por isso é que eu digo, nós desculpamos, não, quer dizer, eu acho que isso é a maior violência, por exemplo, com o mundo muçulmano, etc., é achar que de facto eles não se regem, as pessoas lá não têm os mesmos direitos que nós. Porque se nós olharmos para elas com os mesmos direitos que nós temos, não aceitamos que países mais ricos do mundo, não é? Porque são a Arábia Saudita, claro. E depois eles entre si são inimigos, não é? Nós estamos aqui a falar. De um lado é o Trump, agora, não é? Porque antes o Obama era um santo, não havia problema nenhum com isto. Agora temos um louco, não é? Um tem cabelo laranja ou amarelo, ou o que é aquilo. E o outro era mais moreno, como dizia o Sr. Berlusconi. E, portanto, nós temos lá, não é? Eles são muito mais inimigos. Se retirarmos Israel entre a Arábia Saudita, o Irão, os sunitas, os xiitas e aqueles itas todos que lá há, são muito mais inimigos entre eles do que são em relação aos americanos, por exemplo, não é? Tanto é que depois, obviamente, os americanos usam essas diferenças a seu favor. Portanto, é uma zona do mundo, como ainda há pouco, da qual se fala muito. Eu, por exemplo, não sou especialista, nem nada que se pareça. Ainda há pouco tempo ouvia o Paulo Portas a falar sobre isso. Enfim, que deduzo que seja agora, nos últimos anos, especialista nessas áreas, não é? Internacionais. Por exemplo, a falar sobre o alargamento da influência do Irão, não é? Portanto, os desequilíbrios que isso está a criar em termos regionais. Portanto, não há inocentes aqui. Portanto, não há aqui inocentes. E Israel é um oásis, literalmente, não é? No meio daquela gente toda, é natural que tenham outro tipo de percepção, não é? Se as pessoas todas têm que fazer serviço militar obrigatório, se andam metralhadora na rua, se não sei o quê. Quer dizer, há um clima que obviamente não é um clima que nós podemos analisá-lo daqui, é verdade.
Não temos outro sítio.
Agora, não estamos habituados a que entrem, não é? que nos apertem a mão e se façam explodir. Não estamos habituados a ver uma carrinha, um caminhão ou não sei o quê, ele entrar pela escola adentro. Quer dizer, e em Israel essas coisas já acontecem muito menos, se virmos, do que noutros países, por exemplo. Não é? Portanto, há um reforço de segurança que, não é? Há rockets que são enviados de um lado para o outro, não é? As tais vedações. Eu não estou a justificar a violência de Israel para a Palestina.
Os palestinos,
agora, a necessidade de defesa,
dos jordanos, etc.
A necessidade de defesa é uma coisa...
Os palestinianos, concretamente, têm, eu reconheço-lhes o direito de resistir pelos meios que tiverem ao seu dispor. Não têm outros meios. É onde resistir como?
Claro.
Veja
claro.
Bem, se eles só resistir a fazer umas fogueiras com pneus, a fazer uns cânticos e a tirar umas pedras, são mortos 60, ou mais... como é que eles hão de resistir? As resoluções das Nações Unidas a favor dos palestinianos não têm número. Não acabam. Ao fim e ao cabo, chegamos à conclusão que os sul-africanos eram umas crianças de cor comparados com estes. Quer dizer, lá havia bancos para pretos e brancos para brancos. Bancos para brancos, não é? E autocarros para pretos e autocarros para brancos. Tudo bem. E estou a dizer preto, porque é assim que eu digo há muitos anos e não significa
assim que
nenhuma maltrata ninguém. Mas quer dizer, havia isso.
É assim que eles
e
dizem.
Havia também lá aqueles townships, não era? Aqueles bairros de lata muito grandes e tal. Mas nunca passou pela cabeça, acho eu, lá o Sr. Bota e não sei o quê, fazer um muro com 15 metros de altura e torres medievais no meio e metralhadoras e a pouco e pouco ir matando os desgraçados à fome para ficar com aquilo tudo. Quer dizer, o Estado de Israel é um Estado segregacionista e de apartheid. É uma vergonha. No século XXI não devia haver. Tem que haver outras formas de resolver o problema, mas ele só pode ser resolvido se as maiores potências tiverem uma posição equidistante. Não pode ser uma a dizer, pois, mata para aí, que fazes bem, eles andam a sacudir a mosca, o que é que interessa? Quer dizer, há uma atitude de desprezo em relação às pessoas. E nós, como estamos aqui, mas somos um país pequenino, e portanto também não somos de grandes proezas agora, não é? De grandes forças militares. Antes que alguém se lembre, nós também somos aqui uns pequeninos, que não é o quê? Sacria mosca. Nós temos de ser intransigentes na defesa dos direitos à dignidade e à vida das pessoas.
Não está em causa.
Nós portugueses não temos...
Não está em causa.
Não podemos
pôr-nos... Só estou a tentar enquadrar.
Exato.
É? Porque...
Mas eu percebo.
Quem nos ouve, claro,
aliás, durante muitos
tanto
anos,
ou mais do que nós.
Claro.
Agora, isto não é...
Não é aceitável o que está a
falar de campos de concentração, do apartheid da África do Sul.
Tive que começar.
Não é bem a mesma coisa.
Mas nós temos uma certa... O Israel tem um crédito de simpatia, que é, não há ninguém no mundo que seja minimamente bem formado, que não tenha ficado para toda a vida chocado com aquilo que se viu Eu já não vi, não é? Mas sim, que se viu, que sabemos, comentários claro. E que sabemos sobre o que foram os campos de concentração nazis e, portanto, em relação aos judeus, e nós em Portugal também tivemos judeus e também fizemos algumas coisas mais desagradáveis, não fomos tão sistemáticos como outros, mas pronto, à época não fomos nada simpáticos, aliás, houve uma série de episódios, aliás, extremamente gráficos e terríveis, que nós também não vamos falar aqui, mas pronto. Portanto, em relação aos judeus, todos sabemos uma história e sabemos que eles, que porque é que isso é potenciado e, enfim, há uma série de fatores também. Agora não podemos exigir outro povo que só porque não nos agrada seja diferente, não é? Quer dizer, cada povo é como é, não é? Não podemos, embora haja às vezes certas alterações cosméticas que as pessoas fazem, na sua essência os povos são os povos, são o que são, não podem de repente ficar todos lourinhos de olhos
azuis. Obviamente foi uma enfim,
eu acho que foi a coisa pior que aconteceu nestes 15 anos.
Agora, Israel foi um Estado que nasceu em condições específicas, obviamente, mas nasceu pelo direito internacional, não é? Portanto, foi uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Uma questão, ali não foram os Estados Unidos que fizeram o Estado de Israel, não sei o quê. Portanto, foi uma questão negociada e, enfim, como houve outras, não é? Por exemplo, houve muitos países da Europa do Leste que perderam a sua independência devido à vitória, à participação da União Soviética nos aliados.
E é uma coisa
glorificada. Não é preciso ir tão longe, não é? Não é preciso ir tão longe para ter genocídios em plena Europa.
E na mesma altura,
quando as pessoas falam... Quando se vai a... Não tive essa oportunidade ainda, mas eu já sei de pessoas que o fizeram e que é muito curioso ir a Auschwitz, etc. E ver que as pessoas... umas histórias que contam os polacos que por aquela porta saíram os nazis, por esta entraram os soviéticos, quer dizer. Portanto, é muito... E é aqui a dois passos, não é? Portanto, é na nossa Europa, agora somos todos da União Europeia e, portanto, a altura é a mesma. Não é? Portanto, estamos a falar da mesma altura histórica, e foram também...
um bocado mauzinho dizer isso.
Não é mauzinho.
Dessa maneira...
O Rocha Guerreiro é mais viajado do que eu e conhece mais pessoas de outros países. Não, teve a oportunidade de viver no estrangeiro certamente... Quer dizer, e isto é um sentimento... Não sei se generalizado, mas é um sentimento muito frequente. As pessoas dizerem que fomos libertados de quê? Foram uns embora, vieram outros, não é? E estiveram lá muito mais anos. E as tentativas de libertação foram esmagadas. E, portanto, essas efemérides também passam todos os anos, não é?
Saudades dos fornos crematórios a deitar fumo.
Não estou a dizer. Não ficar, mas também não tem saudades nenhumas dos Stalins.
Ninguém tem que ter saudades das potências dominadoras, não é? Devia haver lugar para
tudo. É isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que os nazis eram bons. Estou a dizer é que não ficaram melhor.
Só para clarificar a formulação.
Não, mas isso eu disse que uns cheiram por ali e outros entraram por aqui. Portanto, é a mesma coisa.
Mais nada.
Aliás, a Segunda Guerra Mundial começa, não é? Justamente, começa isto é, num pacto, antes da Segunda Guerra Mundial, há um pacto de dividir a Polónia entre os soviéticos, Stalin e Hitler, não é? Portanto...
Isso, a partição da Polónia, portanto, é uma coisa que tem séculos. A Polónia passou o tempo todo a ser partida, não é? Entre a antiga Rússia, não é?
Claro!
A Rússia
portanto, essa negação à existência, não é? Da Polónia, ou da Checoslováquia, ou da Estónia, da Letónia, da Lituânia.
Inaceitável.
É da mesma época, claro. É da mesma época em que falamos do Estado de Israel, pronto, não é? Antes da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, não é cronologicamente a mesma época, mas estamos a falar da mesma consequência, digamos assim, e portanto estas coisas têm a sua história, não é? Quer dizer, se calhar os movimentos que há hoje na Europa de Leste, enfim, autoritários, ou não são autoritários, mas são democracias com determinadas características, têm também a ver com esse passado, não é? Portanto, as coisas não nascem do nada, não é? E, portanto, se calhar aquela aversão aos refugiados, aos imigrantes, etc., tem a ver com deportações em massa que foram feitas, com introdução de gente de outros sítios que eram deslocados para colonizar outras zonas, e portanto são situações que eram habituais na União Soviética. Não estou a falar da questão do Trump. O senhor Trump obviamente é um imbecil, não é? Quer dizer, mas Mas uma coisa não pode desvalorizar a outra, não é?
Claro, eu acho que se as pessoas sentirem uma situação de fragilidade...
São situações demasiado complexas e para que, enfim, as abordemos... Abordemos, claro, lá podemos abordar, claro. Agora, enfim, acho que são, é uma... são especificidades muito...
Pois eu pedi só mais um pequeno assunto, depois introduzo a minha música. É claro, não posso deixar de falar desta questão. Só em passar, ainda vamos falar muito disto, porque isto vai ser, é uma telenovela muito longa, esta questão do José Sócrates, o António Pinho, e depois a questão...
O Manuel
do...
Pinho.
O Manuel, Manuel Pinho. Pinho. Oi. está a ver? Com a informação mas, assim em passar.
Na Gafanha dizemos sempre, hein? Eu também tenho uma tia rica, mas está na América.
Na América.
O Manuel Calma. Pinho tinha mesmo, tem uma tia, há um Pinho que tem uma tia rica na América.
Tia rica na América, mas...
Ou então, não é ao contrário, o dinheiro vai de Portugal para América, não é da América para Portugal.
Não, é daquelas coisas que acontecem, pois estão a gravar a conversa telefónica e pode dar asneira. Por isso mesmo é que nem sempre de conversas telefónicas e escutas se pode fazer justiça, não é? Tem que ser também de provas a sério, não é? Portanto, esta questão que se vai arrastando, a questão do PS e do Congresso e da Ana Gomes e tudo mais. Ainda devemos falar nisto outra altura, não vale a pena estar por aqui, porque isto às vezes já virou disco e toca o mesmo e não se sai. De qualquer maneira, sobre isso diria só uma coisa. Há várias invocações ao dever de lealdade e há algo que às vezes, há pessoas, às vezes têm altos cargos que não compreendem que é o juramento de que cumprirei com lealdade a função que me é confiada. Essa lealdade não é ao indivíduo que meteu a cunha. Não é ao chefe de fila. É a lealdade à função. É a lealdade à função, portanto, à lei, ao posto que se ocupa. Portanto, às vezes há uma confusão que é, tem que ser leal a quem? Tem que ser leal à função.
No caso do Manuel Pinho, acho que era ministro em part-time.
Portanto, havia ali uma lealdade, mas provavelmente não era a função. Mas eu também, acho que o nosso primeiro-ministro dizia muito bem, a justiça é o que é da justiça, etc. Embora a justiça, acima de tudo, seja
aparentemente haveria pelo menos uma partilha de lealdade.
Isto é uma questão. Quer dizer, olha, eu tenho um amigo, não vos vou aqui dizer quem é, senão depois a Polícia Judiciária vai logo lá interrogá-lo como é que ele sabia, que aqui há muitos anos me disse assim, isso não é possível. Como é que alguém passa de 20 ou 30 mil euros por mês para 4 ou 5? Pronto, mas no entanto há pessoas que se sacrificam imenso para as suas funções e portanto não se importam às vezes de... Haverá imensos casos no nosso país, não é só esse caso, em que a pessoa sofre um corte para um quinto ou lá o que é de vencimento. Está claro que nós, como somos portugueses, somos um povo pragmáticos e céticos e distantes das coisas. Nós olhar para tudo, olhamos sempre com, como é que se diz, com uma pitadinha de sal e tal, com calma, porque nem tudo é o que parece e tal, e achamos sempre muito esquisito, não é? Mas pronto, isso falaremos noutra altura. Agora, o que eu achei interessante é uma frase do antigo, acho que é presidente, o secretário-geral, acho que deve ser presidente do PSD, o Dr. Marques Mendes, que disse que é melhor ter a EDP controlada por chineses do que por europeus. Eu, de facto, adoro estas figuras grandes da luta contra a coletivização, contra as nacionalizações. Nunca houve coisa pior do que o Vasco Gonçalves e tal, que nacionalizou tudo, coitadinhos dos capitalistas, fugiram todos muito pobrezinhos e tal, tiveram que ir lavar escadas e pratos para outros países, o que não é verdade, mas pronto. E depois acham bem a nacionalização de uma empresa nossa pelos chineses. Quer dizer, na realidade, a EDP é um caso muito engraçado. É uma empresa que é nacionalizada, muito bem. Começa-se um processo de privatização e há umas quantas ações que são vendidas. Muito bem. E depois são vendidas umas segundas ações numa segunda emissão a um preço tal, que as pessoas nunca recuperaram o valor que pagaram por essas ações. Agora quem quiser, vá lá ver o preço que elas deram. E depois, mais interessante, finalmente consegue-se esta gloriosa privatização, para haver uns indivíduos a ganhar uns milhões por ano e tal, e pronto, vamos tendo eletricidade, valha-nos isso, não falha muitas vezes, pronto, se calhar a coisa até funciona. Conseguimos, não é? Eu acho que, eu não digo isto a brincar, porque não se deve brincar com partidos que são muito sérios, e o PCP é um partido muito sério, e eu não quero brincar com estas coisas, mas de facto aquela ideia de que devia ser renacionalizada, de facto, está-se a cumprir.
O PCP está no governo.
Só querer e não se faz. Mas isto agora é outra questão.
É nacionalizá-la pela China.
Não é interessante como, pronto, conseguiu-se nacionalizar a EDP. Viva a nacionalização da EDP. Epá, que chatice, mas o Estado é errado. Quer dizer, não somos nós, são os chineses. Não deixe de achar piada a isto. E depois, acho muito bem haver alguém que sempre foi pelas privatizações, agora achar bem a nacionalização, desde que seja chinês.
E vice-versa.
Pronto. E se o dinheiro for bom...
E vice-versa.
Exato. E se o dinheiro for bom...
Quem é que governa Portugal agora? É o Marcos Mendes, não? Mas quem é que governa? Haver privatização ou não?
Neste aspecto... Não vai haver privatização, porque já está privatizado. Eu estou a dizer nacionalização, essa OPA entra dentro das lógicas do mercado, não é? Não há nenhum plano do governo para nacionalizar.
Na primeira parte falámos da questão da Palestina, etc. E alguém dizia, um dia deixa uma coisa com muita piada, não é? Que a Joana Mortágua, não sei se é Joana, das Mortáguas, portanto já tinha feito mais tweets sobre, tweets, não é? No Twitter, sobre a questão da Palestina nesta semana do que em 3 anos de governo, não sei o quê. Portanto, de facto, é muito mais fácil indignar-nos contra aquilo que não tem a ver com o nosso governo, não é? Nosso, delas, porque na verdade eu acho muito curioso que ouvir essas críticas todas e depois não acontece nada, não é? Quer dizer, chega a altura de votar não acontece nada.
Eu também
estou
a dizer que está a ser nacionalizada pelos chineses, é uma brincadeira, não é mesmo a sério.
Não, mas é verdade.
Acaba de ser verdade, é um daqueles paradoxos.
É uma empresa pública.
É um daqueles paradoxos.
Mas é o... A China é o farol do comunismo mundial.
É porque
quando vemos o parlamento, não sei se é assim que se chama, não é? Deve ser comitê ou qualquer coisa, lá na China, não é? Que é só bandeiras vermelhas de comunismo e tal. Portanto, não sei.
Achei piada a isto. Cada um pensa o que entender sobre isso. Agora, música para hoje. Música para hoje. Junta duas pessoas que eu gosto. Um é um prémio Nobel da literatura, não é? O Bob Dylan, uma canção do Bob Dylan.
Um perigosíssimo
judeu
e tal, de Israel.
E depois junta aquilo que eu acho que é a voz...
Já não há mais prémio Nobel da literatura pelos bichos, não é?
Começaram lá nos Anki Punks e tal. Pronto. Eu agora também tenho que começar a falar assim umas palavras inglesas, que é para se puderam. Porque no dia ouvi aqui uma notícia na Terra Nova que eu pensei que precisava de dicionário. Mas pronto.
Então.
E uma coisa sobre as tecnologias e uns eventos e umas coisas assim. Bom.
Eu do lado de casa.
Mas não era o Fernando. O Fernando estava a entrevistar alguém, já não sei quem. Achei aquilo tão engraçado. Cada palavra tinha dois anglicismos. Não era dois anglicismos, eram duas palavras em inglês, por as ajudas. Portanto, aquilo era assim uma espécie de língua franca.
Sim.
Uma espécie de acordo do futuro. Mas pronto. A canção que...
Mas agora eu tenho esse cuidado, nunca faço assim.
E faz muito bem. Faz muito bem. Então eu tive uma conversa sobre essa questão, não é?
Aliás, nunca faço coisas que não perceba. Faço-me entender.
E faz muito bem. E faz muito bem. Pronto. Agora.
Adiante.
A Hard Rain's Gonna Fall, do Bob Dylan, uma canção do princípio dos anos 60, interpretada pela Joan Baez, que eu continuo a achar que ainda hoje, ainda temos, se ouviu algures, continua a ter uma voz muito bonita, já não é uma grande, é de grandes espetáculos, é uma professora de música e tal, mas naqueles anos 60 tinha a voz mais cristalina que nós nos conseguimos lembrar, daquele movimento todo, do Flower Power, todas essas coisas. A canção é muito interessante.
Já não lançaste há tanto tempo.
Esta canção é muito interessante.
Só mesmo aqui no falar, claro.
A letra é tal coisa, é uma daquelas letras que fazem prémios de Nobel de Literatura, não é? Em que o poeta diz que vou caminhar pelas profundezas da mais negra das florestas negras, onde as pessoas são muitas e as suas mãos estão vazias. E continua por aí fora e depois diz, mas eu hei de dizer e pensar alto, e falar alto, e respirar essa realidade, e refleti-la na montanha para que todas as almas o possam saber. Isto é uma tradução muito livre da minha parte, mas pronto, os grandes poetas podem ser traduzidos assim porque eles querem sempre dizer muitas coisas. É uma grande canção, A Hard Rain's Gonna Fall, do Bob Dylan, cantado pela Joan Baez.
É a proposta do Manuel Rocha Carneiro. Nós voltamos daqui a 7 minutos. É uma musiquinha com 7 minutos. Nós voltamos já para ouvir a música do António Pinho e ainda não falámos hoje do grande Sporting Clube de Portugal e não estou a brincar.
Tem-se falado pouco sobre isso.
Aqui sim, aqui muito pouco mesmo. Mas vamos ouvir então a música do Rocha Carneiro.
Blue-eyed sun, oh, where have you been, my darling young one? I stumble on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard. It's a hard gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? Oh, what did you see, my darling young one? I saw a newborn babe with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard. It's a hard rain's gonna fall. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard. It's a hard rain's gonna fall. Black dog. in hatred, and it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard. It's a hard rain's gonna fall. Ah, what'll you do now, my blue-eyed son? Dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, where the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color and none is the number. And I'll tell it and think it and speak it and breathe it and reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing.
Todos gostámos da voz de John Baez. Agora chegou a vez do António Pinho, depois da proposta musical do Rocha Carneiro.
Bem, aqui umas duas ou três notas ainda antes
da música, claro.
Antes da música e aqui do nosso Sporting, não é? Porque fui desafiado, não é? Não era, até porque não quero arriscar, não é? Isto é tudo alegadamente, antes sou o Sporting, tudo o que eu disser é alegadamente só, não tenho... Não vou arriscar a ter ali uma rapaziada à minha espera quando sair daqui. Até porque a esta hora...
A
esta
já não é a
hora...
primeira vez, atenção, aqui à porta da rádio. Ó diabo.
Ainda por cima, as pessoas não me veem lá em casa, mas eu estou com uma camisa às riscas vermelha, porque eu sou também do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid ganhou ontem a Liga Europa e, portanto... Eu não sou muito aficionado de clubes que ganham muitos títulos, portanto, não gosto do Real Madrid, nem do Barcelona, gosto do Atlético de Madrid, portanto, não fico muito emocionado com as derrotas.
E não sabemos os últimos desenvolvimentos?
Sim. Ao que parece, ia haver uma manifestação e uma contra-manifestação, portanto, pode até já nem haver Sporting a esta hora, e também não é por aí. Mas eu tinha aqui uma nota, até depois até a música que eu... Porque nós há 15 dias não fizemos o programa. E já na altura tinha aqui um tema musical, que depois perceberemos melhor daqui a bocadinho, que era dedicado ao Engenheiro Sócrates, não é? Porque naquela semana, há 15 dias atrás, o Engenheiro Sócrates já tinha sido abandonado pelo advogado, pelos vistos, não é? Porque aliás basta assistir àqueles vídeos para perceber que obviamente o advogado não dava lá a fazer nada, coitado, não é? Eles olhavam um para o outro e não sabiam o que fazer. Portanto, foi abandonado pelo advogado, foi abandonado pelo partido, entretanto, não é? Portanto, ali logo seguidinho, o Carlos César, a Ana Gomes não, que é um registro diferente, mas o Carlos César e aquela rapaziada ali do partido, e depois até a namorada, não é? Ou a ex-namorada, veio ali fazer é tipo aquele que faziam antigamente os reis e os príncipes deixavam o seu testamento político, não é? Tipo, deixo para amanhã, vou morrer, mas quero que fique bem claro o que é que eu pensei e o que é que queria fazer e tal. Portanto, a namorada do engenheiro Sócrates teve que deixar ali escrito na pedra, não é? O seu testemunho de que foi enganada e tal, e Sócrates enganou aquela gente toda e tal, como dizia há dias o António Lobo Xavier com muita piada. Porque, na verdade, uma grande parte destes ministros são os mesmos, não é? Portanto, ele disse que ou eram cínicos ou totós, não é? Quer dizer, pronto, ou não viam nada do que se passava. E neste fim de semana, e como é que ia deixar uma nota, abstive-me de dar algumas opiniões sobre o que estava a acontecer no Sporting, essas confusões lá do rapaz, lá do presidente. É, porque morreu o professor Rosado Fernandes. Olha. E não me pareceu digno misturar coisas, de facto. O professor Rosado foi um dos meus grandes heróis, uma das minhas referências, e de facto era um homem grande em todos os seus aspectos, não é? Grande no tamanho, na estatura intelectual, política, na coragem, no humor, na cultura, uma pessoa de facto extraordinária. E dizia-me, pronto, conversar com ele era aprender, e ele dizia-me, a mim, as pessoas, nós chegarmos mais novos, por o filho e tal, filho, isto, um gajo depois de 50 anos, até aos 50 anos se faz asneira, pronto, ele não diria asneira, diria outra coisa qualquer, porque o professor Rosado falava grosso, se faz asneira, pode sempre ser burro. A partir de 50 anos é para ganhar dinheiro. Portanto, enfim, não sei, já não sei se ele dizia 40, se dizia 50. Nós na altura tínhamos 20 e tal, portanto podia ser 40, parecia-nos longe ainda também. Acho que era até 40. Portanto, pá, enfim, é aquela coisa do totó ou cínico, não sei, não é? Portanto, depende da idade, se calhar, é uma questão geracional. Um gajo pode ser só totó ou então já ser cínico, não sei. Mas também deixar esta nota, de facto, da partida do professor Rosado, que foi uma grande perda. Depois, outra situação que também veio do fim de semana, não é? Quer dizer, o Rocha Carneiro deve ter sofrido bem mais do que eu, porque eu não ligo nada a isso. E, aliás, até há um ano atrás eu já pensei que já nem havia Eurofestival, que já nem havia Festival da Canção. E o José Pina, aquele Sporting que agora é conhecido por ser Sportingista na televisão, não é? A malhar, mas é um gajo com muita piada já há muitos anos. O Zé Pina disse que agora só lhe chamam Eurofestival e tiraram-o da canção por alguma coisa a ter sido, não é? E, na verdade, eu até escrevi aqui Festival da Canção, que eu não tinha ouvido nunca a canção de Israel, obviamente, nem vi o festival, não acho, como digo, até há um ano atrás que ganhou o rapaz português, aqui também não acho piadinha nenhuma, diga-se passagem, achava que já nem havia festival. Mas pronto, pelos vistos ainda está vivo e aí em grande forma cá em Portugal. E então a canção de Israel, não é? É uma coisa de facto inenarrável, não é? Mas eu, se tivesse sabido a tempo do boicote do Bloco de Esquerda, acho que ainda metia lá os 60 cêntimos na canção de Israel, não é? Naturalmente, na verdade, pronto, preferencialmente sem ouvir a canção, é verdade. Depois de ouvir, já podia hesitar. Mas, de facto, quer dizer, estas ideias absolutamente peregrinas, não é? De boicotar, não é? E depois cai-se no ridículo, não é? Portanto, a senhora, que ao que parece até é parecida com a Associação Cristã, não é? Portanto, podemos capitalizar aqui a vitória da canção.
Pode ser uma figura importante para uma próxima campanha.
E um amigo meu, o Rocha Carneiro, dizia há pouco, de facto, nas redes sociais encontra-se de tudo. E as redes sociais são pessoas, como nós, não é? Quer dizer, claro. Aquilo não tem vida própria. Esta coisa, o Facebook, as fake news, eu penso que aquilo tem vida própria, não é? Quer dizer, se calhar até tem, se calhar há uns gajos que têm uns algoritmos quaisquer que dão, que dizem que... Mas, na verdade, aquilo, há sempre alguém por trás do não é? Até aquelas coisas, preencha isto para, não é uma máquina, não é? Não sou um robô, não. Portanto, há de haver sempre gente por trás daquilo. E então um amigo meu, li uma coisa de facto fantástica, daquelas que se fosse dita na televisão ficava para a história, que ele disse que, pá, então desta vez já se pode dizer, sem ser linchado, que o Festival da Canção é uma espécie de Paralímpicos da Canção. Porque de facto, é uma coisa, quer dizer, inarrável, não é? Quer dizer, eu acho que eles cantam todos em inglês, acho eu, não é? Quer dizer, portanto, eu ainda me lembro quando era miúdo e o Festival da Canção era um acontecimento, cada um cantava na sua língua, acho eu, não é? Ou uma grande parte.
Sim, sim.
E portanto, de facto, a rapaziada pelos vídeos canta tudo em inglês e portanto, olha, aquilo. Já temos Israel, mas pronto, Israel já entra nas competições europeias, no futebol, não sei o que e tal, mas temos agora a Austrália também, portanto estamos a largar, crescer. Exatamente, está a largar o âmbito, uma grande dia temos os Estados Unidos também e tal. E, de facto, foram acontecimentos que foram marcando esta coisa. Depois, tudo isto até aparecer o Sporting, não é? Quer dizer, de facto, toda a gente sabe que eu sou do Sporting, e o Sporting, pá, pelos vistos, entreteve esta gente toda. Eu acho que na época estava a falar do Congresso do PS, mas nos últimos dias, não é? O Ferro Rodrigues, o Carlos César, o próprio António Costa, que fez logo ali no instante uma autoridade contra a violência. Não é? Eu há 15 dias tínhamos, e de facto esta coisa da agenda mediática, não é? Há 15 dias, eu lembro-me disso, tinha umas notas, o assunto que estava era a completa, enfim, esta expressão não se pode usar neste caso, mas usa-se na mesma. Há dias ouvi também uma coisa a dizer que a ironia funciona mal em rádio, não é?
Não se vê a cara, pois. Tal, e tal.
Nós dizemos, estamos a rir e tal. tipo o cinema mudo, não é? Que dizia lá o que é que nós estávamos a ver e tal. E portanto, há 15 dias atrás, não é? A nossa preparação para os incêndios era uma casa a arder, que é uma expressão que usa um amigo meu também, que é, quer dizer, uma coisa completamente louca. Portanto, o responsável máximo demitiu-se, já é o terceiro, isto é como os treinadores, é uma espécie de chicotada psicológica. Depois veio-se a perceber que também teria a ver com um curso manhoso e tal, que o senhor teria tirado, ou que não teria tirado. E de facto eu não percebo qual é a vantagem, né? A vantagem de ter um curso é ter andado a estudar, porque é bom é andar a estudar, não é o curso em si, mas receber só o curso, qual é a vantagem de ter andado, de ter o curso se não andou a estudar?
Se não andou. Dava um programa.
Não é?
Quer dizer, dava um programa.
O que é bom é estudar a sério e a brincar, é as duas partes do estudar, não é? Agora receber só o curso não tem piada nenhuma.
Há quem queira só.
Nós até dizíamos, né, quando se festejava a acabar o curso, epá, festejar o quê? Então agora acabamos o curso, o que é que nós estamos a festejar? Era bom era andar aqui. Mas, portanto, mas isto agora é rapaziada, muito séria. Portanto, é rapaziada que já só quer o curso mesmo pelo curso. Não é para lá andar. E de facto, nessa semana não havia telemóveis para as forças de segurança, não havia luvas, não havia botas. Quer dizer, das duas uma, não sei se teve o mesmo impacto aquele ataque à Academia do Sporting que tiveram estas notícias, porque de repente apareceu uma autoridade contra a violência no desporto. Foram dois secretários de Estado à televisão e tal. O Presidente da República disse que não sabia se lá ia. O Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, falou como Presidente da Assembleia da República, como sportinguista, certamente. O próprio Carlos César, não é? Quer dizer, o Carlos César pedir a demissão de alguém, mesmo do Bruno de Carvalho. Alguém disse, e bem, não é? Se fosse da família dele, estava protegido. Assim não sendo, tem que se demitir. Mas, de facto, são as notícias, esta voracidade, e o que se passa no Sporting, eu acho que tem mais a ver, de facto, com a... É demasiado grave, mas às vezes para grandes males, grandes remédios, não é? Eu já disse isto várias vezes, quer dizer, já disse isto várias vezes em relação ao presidente do Sporting. Porque, felizmente, olha, umas coisas que vamos dizendo aqui, e eu até agradeço aqui ao Ilhavense a possibilidade que me dá de escrever lá, mês a mês, ou coisa que valha, umas crónicas sobre isto, sobre o futebol, porque assim, já tenho obra escrita sobre, e se nós nos enganamos, já me enganei muitas vezes em relação a muita gente e a muitas situações. Em relação ao presidente do Sporting, por acaso nunca me iludi, portanto não me posso desiludir. Portanto, é óbvio que fico satisfeito que o Sporting ganhe e que seja o senhor o presidente, isso não tem problema nenhum. Agora, na verdade, acho que o preço a pagar foi sempre elevado, aquelas expressões inenarráveis, o comportamento, aquelas imagens que usava, enfim, de nádegas, de não sei o quê, quer dizer, a necessidade de sempre atacar alguém para dizer qualquer coisa de positivo, portanto, deslocando completamente as atenções, e, portanto, aquilo que teve mérito, e que certamente teve, ficava no deve e haver, acho que para a imagem do clube, era sempre complicado. E, de facto, portanto, esta coisa do ganhar, do perder, obviamente isso é que é o desporto, mas para mim é uma coisa relativa, quer dizer, eu tenho 46 anos, 45 ainda, portanto, nos meus 40 e tal anos de vida, o Sporting foi campeão para aí 3 ou 4 vezes, quer dizer, portanto, 3 lembro meu, 2 foram há pouco tempo, foi só há 16 anos, uma delas já foi para aí há uns 30 e tal, ainda há pouco tempo vi na RTP Memória um jogo que eu me lembro, e depois vi que era em 82, portanto tinha eu 10 anos, quando o Bento agrediu com uma cotovelada o Manuel Fernandes e foi penalti, e o Jordão marcou o penalti, e estava o Manuel Fernandes a contar a história, dizendo que o Bento vinha direto a ele, é o Bento, olha o que é que vais fazer, não é? Portanto, quer dizer, uma coisa que hoje em dia devia ser impensável, não é? Devia assim que está lá a cara à espera que o outro lhe desse, não é? O Bento aí direto a ele, vê lá o que é que vais fazer, não é? E ele fez. Ainda bem que fez, não é? Foi o penal, foi. Mas isto, de facto, esta coisa que se passou, quer dizer, é a tal escalada de violência que, na verdade, nós há uns tempos dizia-se que é preciso morrer alguém, quer dizer, já morreram duas pessoas, pelo menos, não é? Uma no estádio há uns anos, na final da taça, o outro, o adepto italiano do Sporting, enfim, pelos vistos por ser italiano não havia tanto problema, não é? Quer dizer, é óbvio que eles andavam ali em violência, não é? Não vinha a vir a missa àquela hora. Mas o facto de andarem em violência, isso é que é a gravidade. É óbvio que há pouco tempo isto aconteceu no Guimarães, agora um dia destes também foi espancado um adepto, creio que do Porto, em Guimarães, ou já não sei qual é que foi que apanhou, se era do Porto, se era do Guimarães. Da outra vez foi o polícia que espancou o pai à frente dos filhos. Podemos dizer, ok, é um caso de violência policial, mas tudo tem a ver com a tensão que se gera. Pronto, mal comparado, é um bocado a história que falávamos na primeira parte, quer dizer, até há um clima de tensão que acaba por justificar atos que noutras situações seriam impensáveis. Esta coisa da invasão à Academia do Sporting, não é? Quer dizer, ao que parece, pronto, agora vê-se que é gente conhecida dos meios, não é? Terá dito, não é? Um dos que lá foi disse ao Jesus, ao Mister, desculpe lá, isto descontrolou-se. Não é? Quer dizer, não...
Era só para dar uns papos e uns pontapés nos jogadores.
Para assustar, basicamente, só o que parece, não é? Era para assustar, os jogadores que reagiram, obviamente, e então a partir daí isto descontrolou-se. Quer dizer, é uma coisa louca, completamente. E portanto, esta gente, depois fala-se que é o Sporting está acima de tudo, os sócios, o não sei o quê, mas a mim não há nada que esteja acima de nada, não é? Se tiver que ser o Sporting, e isto é uma coisa irónica, não é? Porque o Bruno Carvalho veio como o homem que ia limpar o futebol, não sei o quê, mudar, portanto limpou os ex-presidentes que têm processos disciplinares, que foram expulsos, que têm auditorias, os sócios que eram contra, as assembleias gerais aos 90 e tais por cento e tal, quer dizer, tudo isto estava uma escalada perfeitamente normal. Numa destas últimas assembleias gerais, vê-se o Bruno Carvalho a chegar rodeado desta rapaziada. Se forem ver as caras, se calhar até são os mesmos. Eu disse isso, comentei com alguns amigos, fazia lembrar, aparecia a marcha sobre Roma do Mussolini, não é? Quer dizer, que vinha o líder com a rapaziada atrás, com as camisas negras, ou não sei o quê. Quer dizer, quando nós vemos, não é, que os homens que vão lá atacar a academia, têm tatuagens do Sporting, vão de calções e têm tatuagens com o símbolo do Sporting e não sei o quê. Quer dizer, eles querem que se saiba quem são, obviamente. Claro. Se não se souber quem são, não tem piada nenhuma. Também decidia dizer, ah, eles eram do Benfica, não eram do Sporting e tal, e não sei o quê. Não é? Quer dizer, portanto, isto é gente que faz isto para que se saiba que foram eles, obviamente. É como reivindicar o atentado, não é? Quer dizer, se não se reivindicar, não tem piada nenhuma, não é? Não serve para nada.
Na verdade é uma
marcar a posição, é dizer, claro. Fomos nós, né? Por acaso eu lembro-me quando era miúdo, fazia-me um bocado de confusão, então foram eles e estão-se a acusar, não é? Quer dizer,
para não haver dúvidas.
Mas na verdade, exatamente.
Às vezes
até acontece haver mais que um a reivindicar, não é?
Faz parte de um jogo de intimidação.
Quando foi o 11 de setembro, por exemplo, houve várias estruturas a reivindicar dessa gente, tipo, a aproveitarem-se do trabalho dos outros, não é? E portanto, de facto, eu não acho nada que... Eu gostava que o presidente do Sporting fosse alguém que nós não conhecêssemos praticamente, não é? Eu não sei, quer dizer, isto é uma coisa um bocado latina, não é? Saber quem é o presidente do Real Madrid, quem é o presidente do Barcelona, não sei o quê. Porque até aparecerem os russos e os magnatas que vieram trazer o dinheiro, não é? O Abramovich é o mais conhecido de todos. Mas
ninguém sabia
quem eram os presidentes dos clubes, isso não interessa para nada. Os presidentes são para ganhar dinheiro e para criar condições para que os outros ganhem dinheiro. Não é? Já achei piada agora ouvir o Álvaro Sobrinho, não é? Quer dizer, que gente ali impecável. O Álvaro Sobrinho estava a dizer que ele só falava de ativos, não sei o quê, tipo, pá, tipo, tenho aqui o meu dinheiro, não é? A minha empresa. Estão claro. A desvalorizar. Quer dizer, que é uma lógica racional, não é? Eu preferia mil vezes. Pronto, o Álvaro Sobrinho tem as suas coisas, não é? Mas que fosse um tecnocrata destes a gerir o clube, não é? Do que alguém que acha que só por ser presidente de um clube tem que ter posição pública. É, tem que falar. Tem que ter opinião sobre tudo e mais alguma coisa. E depois, além de todas estas desgraças, não é? Que há muito esta ideia que agora vem esta história da alegada corrupção e não sei o quê. E aí já digo alegada mesmo sem qualquer ironia. Porque, na verdade, não é? Notícias destas há dos clubes todos. E vamos ver, a justiça que veja o que é. Mas se for, se de facto for verdade, e se for o Sporting o primeiro a sofrer as consequências verdadeiras disso, porque até hoje nunca ninguém sofreu em Portugal, não é? Portanto, ou começou agora, ou então nunca aconteceu nada, então o Bruno Carvalho, olha, ironicamente, não é? Pode vir a dizer até que foi ele que se sacrificou para limpar o sistema, não é? Porque na Itália já desceu a Juventus, claro. O Lazio, o Milan, não sei quê, porque o Nápoles, por questões desta natureza, da história do Totobola, do Totocálcio e tal, que eles faziam o maior clube, não é? O clube que tem mais títulos da Europa, o Glasgow Rangers, na Escócia, há pouco tempo, por questões de dívidas, foi para a quarta divisão. E chegou à primeira o ano passado, não sei quê. E é o clube com mais títulos, mais que o Celtic. Portanto, estas coisas acontecem nos países civilizados. Se cá em Portugal, um gajo ser presidente de clube, lhe dão, é só falta haver imunidade, já agora também, não é? Aquele senhor de Angola, o Manuel Vicente, acho que eles têm imunidade 2 anos depois, não é? Portanto, depois de sair, ficam com 2 anos, deve ser para queimar os documentos nas lareiras e tal. E portanto, eu imagino, quando vim para aqui, estava a haver uma reunião do Conselho Diretivo, do Sporting, não sei o quê, devem estar lá na lareira a queimar as coisas. O que tem vindo a público também é caricato. Agora, eu acho muito mais grave, de facto, esta questão do incitar à violência, de pôr uns contra os outros dentro do próprio clube, não é? Quer dizer, na última crónica que escrevi no Ilhavense, falava, já nem sei como é que lhe chamei, mas que basicamente era o espelho meu, alguém mais sportinguista, alguém de quem os sportinguistas gostam de ter mais do que eu. É isto que o Bruno Carvalho parece ser, não é? Quer dizer, se é o Rui Patrício, se é o Base Doce, se é não sei o quê, tem que se arranjar uma história qualquer. Se nós aqui no Gafanha, eu e os meus amigos, quando íamos à Madeira ver o Gafanha e tal, brincávamos com era o gafanhómetro, a ver quem é que era mais do Gafanha. És tu ou sou eu? Ah, eu não sei quem. Eu no dia dos meus anos fui ao jogo. A brincarmos com isso. E o Bruno Carvalho, de facto, é uma espécie disto. É uma espécie de sportingómetro, não é? Que tem que andar sempre a medir se há alguém mais sportinguista do que eu. Quer dizer, de facto, isto não
é tal
não,
coisa ser o presidente adepto, isto, não é?
Não cabe na cabeça de ninguém, não é? Quer dizer, porque as coisas têm custos, não é? E alguém tem que pôr mão nisto. Se o Sporting... Não é? Nós já vimos... Enfim, há muito esta ideia. Eu lembro-me quando a minha experiência de presidente amador do Gafanha... Não é? Há muito esta ideia no futebol que... Isto não é para anjinhos e tal, e que os maus é que são os bons, não é? Quer dizer, a ideia que o Pinto da Costa ganhava porque era o gajo que mexia aos cordelinhos, depois o outro não sei quê, tem que aprender, não é? Quer dizer, a ideia que o Vieira...
Enfim, esquecem-se que a melhor maneira de jogar de ganhar é saber jogar bom futebol.
Não, é que pelos bichos isso nem é preciso.
Nem interessa.
Não é? Pelos bichos não, não é? Porque esta ideia de que, vai fazer um bom trabalho, mas rapazes novos e tal, isto é preciso quem se mexa e tal, mas até hoje sempre nos em que é que isso se traduz? Portanto, estas coisas, as pessoas ficam com a sensação, se elas, de facto, embora acho que o Bruno Carvalho vai além disso tudo, não é? Mas mesmo esta história das corrupções, de não sei o quê, etc. Quando nós dizemos, não sei o quê, se o A fez, mas o B também. Quer dizer, já estamos a legitimar, não é? Quer dizer, portanto, se foi o A, que seja o A a sofrer, não é? Quer dizer, não há aqui nada. Eu quando vejo esta história dos, não é, dos jogadores, e foi uma coisa que eu ouvi ontem na televisão, e de facto é interessante. Os jogadores de futebol são miúdos, não é? Há ali miúdos com 18 anos, com som da idade dos vossos filhos, não é? Do dos nossos alunos, pouco mais, não é? Portanto, são miúdos, são com 18 anos, com 20, com um jogador com 30 anos é um jogador velho, é experiente, não é? Ora, e demonstram muito mais maturidade do que aqueles que os dirigem, na verdade. Que mexem com milhões e milhões. Que é uma coisa absolutamente extraordinária. Se é da cabeça deles, se é de quem os aconselha, mas só o facto de nós não reagirmos e pedirmos conselho a alguém, não é? Ainda hoje conversava isso com um amigo meu, que sempre, os advogados devem falar todos. Só que uns fazem o que os advogados dizem, os outros não. E de facto, não é? Há aqui uma maturidade que é uma coisa impressionante. É como o aluno ter mais maturidade que o professor, quase. Não é? Quer dizer, nós temos nós estamos a falar de conselhos de administração que gerem negócios de milhões. Não é? Falava-se em 300 milhões o valor do plantel, por exemplo. Não é? Estamos a falar de dívidas de 500 milhões, de coisas assim. Quer dizer, são coisas absolutamente estratosféricas, em termos empresariais.
Não é para pagar, não é? É para ir gerindo.
São coisas que, de facto, não podem ser geridas desta maneira, que era o que dizia o Álvaro Sobrinho, né? Ontem eu ouvi o Ricciardi a falar na televisão, né? Porque isto é gente que vem de outros meios.
Sabe de massa.
De facto, quer dizer, deve ser, independentemente dos problemas de serem sérios, de não serem sérios, de se rirem, de não se rirem, isso não sei. Agora, de facto, quer dizer, qualquer pessoa percebe que isto não pode ser gerido assim. O Sporting pode segunda-feira não ter equipa, por exemplo. Se a rapaziada toda pede rescisão de contrato, como é que é? Não é? Eu já me lembrei, não é? Isto é quase faz lembrar aquelas equipes, aqueles países, aqueles atletas que vão aos Jogos Olímpicos sem bandeira, não é? Não têm país, não é? Acho que é uma bandeira branca das Nações Unidas, alguma coisa assim. O Sporting parece assim, não é? A rapaziada não vai treinar, só vai jogar no domingo, quer dizer, tem que ter, não tem segurança para treinar, para jogar, mas quer dizer, é uma loucura, de facto. E há aquela coisa do Edmund Burke, que dizia que para que o mal avance, ou para que o mal floresça, enfim, há várias traduções, basta que os homens de bem nada façam, ou que fiquem de braços cruzados, e isso foi aplicado ao Hitler, por exemplo, mas é muito anterior, não é? O Burke, é como aqueles filmes que põem os homens a fugir dos dinossauros, não é? Não podemos pôr o Burke a falar para o Hitler, mas na verdade, enfim, olha, que os homens de bem façam alguma coisa, é o que se espera agora, não é?
E a musiquinha para fechar?
A musiquinha, de facto, era dedicada a semana passada, ou no último programa, ao nosso José Sócrates, não é? Nosso salve seja. E, enfim, com o que se passou entretanto, posso repartir o tema entre o José Sócrates e o Bruno de Carvalho. Não é, podia ser aquela do Clemente, vais partir naquela estrada e tal. Mas o Sócrates, na verdade, já partiu, não é? Então trouxe aqui, na altura inspirei-me no título francês, que é do GNR, o Bellevue. Pronto, soou-me a Paris e tal, Bellevue, uma coisa bonita, que é de 1986, do álbum Psicopátria, que é um dos álbuns históricos da música, do rock português. E basicamente, não é? Fala aqui de um senhor, não é? Quer dizer que... fundido na bruma, no nevoeiro sem fim, a tensão do medo escuro, não é? Salta o muro, cuidado com o cão, tem todos estes perigos, não é? Salta a janela com muita atenção, ponho-me à escuta, então, sabem que me escondo na Bellevue, ninguém comparece ao meu rendezvous. Portanto, isso era, eu lembrei-me do Sócrates na altura, não é? Advogado, namorado, partido, portanto, já ninguém, toda a gente sabe onde é que ele está, mas já ninguém lá vai. E depois, ouvi a história desta canção, fala de um serial killer, não é? Quer dizer, que tem aqui, os corpos no lago eram de gente no desemprego, portanto, não é? As minhas amigas enterradas no jardim, portanto, ele era de facto um serial killer. Enfim, isto tudo alegadamente e figuradamente, naturalmente, que a arte, como há pouco falávamos em off, não é? Quer dizer, diz muito mais do que aquilo que lá está, não é? Portanto, tem que dizer, pronto, é, aqui está, o Bellevue do GNR.
E assim fechamos o Falar Claro com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho. Até daqui a 15 dias aqui na Terra Nova. Até lá.